Hoje a nossa entrevista é com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geral do Alckmin. Vice-presidente, vamos começar falando então das aprovações do Congresso nesse fim de ano, como a regulamentação da reforma tributária, ajuste fiscal e quais os frutos, né, dessas medidas para a economia do país já a partir de 2025.
Olha, a reforma tributária é uma reforma histórica. Ela é aguardada há mais de 30 anos. O Brasil, historicamente, tem um verdadeiro manicômio tributário. Então, ela simplifica. Você vai trocar 5 impostos, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, por um IVA, um imposto de valor agregado dual. Ela simplifica, ela facilita, ela reduz custos. Depois ela acaba com a cumulatividade de crédito. Então ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Os estudos do IPEA mostram que a reforma tributária por si só, em 15 anos, ela pode elevar o PIB em 12%, que significa emprego. E ela pode aumentar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então ela traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que faz diferença. Super, super importante. A outra, o ajuste fiscal, ele é necessário. O que, que o governo do presidente Lula, o ministro Haddad, desejam? É zerar o chamado déficit primário. Eu não ter déficit, eu ter um equilíbrio entre a arrecadação e a despesa. Então eu controlo a subida da despesa em 2025, 2026, no futuro, eu regulo para não fazer déficit. Aí eu não fazendo déficit, eu tenho um cenário econômico melhor. Quer dizer, devo ter uma queda do câmbio, do dólar, o que significa queda de inflação. Eu atraio mais investimento e o objetivo é reduzir os juros. Eu reduzindo os juros, a economia cresce mais. Então, eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não é economicista, ele é social, porque o que você busca é aumentar o emprego e baixar a inflação.
E, ministro, vamos falar de juros, que o senhor falou aí sobre reduzir juros. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo senhor, aprovou por unanimidade uma moção de repúdio ao aumento da taxa de juros. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o que significa esses juros altos para a vida dele, para a economia, e como é importante a aprovação dessa pauta que o senhor acabou de falar no Congresso para a redução dos juros.
Olha, sempre nós temos um tripé, que é fiscal, monetário e cambial. Então, fiscal são os impostos, é quanto eu arrecado e gasto. O cambial é o dólar, é a variação da nossa moeda frente ao dólar. E o monetário é os juros. Então, um juros mais alto, o que, que acontece? O tomador do dinheiro, ele vai pensar duas vezes para tomar um empréstimo. Será que eu vou conseguir pagar? Então você diminui a oferta de crédito e torna o crédito mais caro. Então você diminui a atividade econômica, esse é o resultado. Então sempre que a gente deve é procurar ter os juros o mais baixo possível. Não há razão para o Brasil, que está crescendo, gerando emprego, está com o menor desemprego da série histórica, melhorou a massa salarial, reduziu o custo país, ter o segundo ou terceiro mais alta taxa de juros do mundo. Não há razão para isso. Aliás, faço até aqui um comentário. O Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tem duas missões. Uma é emprego, a outra é controlar a inflação. Ele não leva em consideração no controle da inflação energia e alimentação. Porque alimentação, eu dependo do clima. Se o clima for bom, eu vou ter uma grande safra e o preço cai. Se o clima for ruim, eu vou ter uma safra menor e o preço sobe. Não adianta eu aumentar juros. Não vai chover ou parar de chover porque aumentou a taxa de juros. Só vai prejudicar a economia. A mesma coisa petróleo. Não adianta aumentar os juros que o preço do barril do petróleo não vai abaixar. Isso é geopolítica, guerra. Então nós devemos aprimorar esses critérios e evitar aumento de taxa de juros, porque sempre que você aumenta a taxa de juros, você dificulta o crescimento da economia.
Então, presidente, é possível, então, né, o crescimento econômico, a economia para o país, tudo isso e com juros também mais baixos.
Claro, evidente. Por isso a necessidade do ajuste fiscal. Eu tendo uma boa política fiscal, eu vou ter uma política monetária com juros mais baixos.
E, ministro, a gente está falando da indústria agora. A indústria brasileira apresenta um crescimento ao longo do ano, que vem sendo representativo, com a criação, por exemplo, de 430 mil postos de trabalho formais no setor até outubro. Esses são resultados da nova indústria Brasil já? E o que, que a gente espera para o ano que vem?
Olha, o presidente Lula lançou a NIB, a nova indústria Brasil, e não há, eu diria, crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano a indústria fez a diferença. Nós devemos ter um bom crescimento do PIB, 3,5%, e o crescimento da indústria vai ser superior, 3,7%, é um crescimento ainda maior que o crescimento do PIB. Ele ajudou o PIB a subir. E a gente verifica onde, qual tipo de indústria que cresceu, de manufatura. Muito bens e capital, o que significa investimento. Então, estão investindo em máquinas, equipamentos, estão modernizando a fábrica, ampliando, abrindo novas fábricas. E bens de consumo durável, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, chamada linha branca. Eu recebi o pessoal do setor da linha branca anunciando investimento de mais de 5 bilhões. Por quê? Porque aumentou a venda de geladeira, fogão e máquina de lavar em 25% esse ano. Mais emprego, melhor a renda, mais salário, a pessoa troca a geladeira, troca o fogão. A linha marrom, televisão, aumentou 25% também. E de outro lado, automóveis. Aumentou 15% a venda de veículos. E essa é uma indústria de cadeia longa, a indústria automotiva. Então, quando cresce a indústria automotiva, cresce a venda de aço, pneu, vidro. Você tem uma cadeia longa em termos de emprego.
O setor de serviços também apresentou um bom resultado, não foi, ministro?
O setor de serviços é setor terciário da economia. O primário é agricultura e pecuária, o secundário é indústria. O terciário é serviço. É sempre o campeão de emprego. E é aquele que melhor responde quando melhora emprego e massa salarial. A pessoa usa mais serviços. Então é um setor. E é bom isso. Tem dois campeões de emprego: serviços e construção civil. Construção civil também é importantíssimo em termos de geração de emprego.
E o Brasil está trabalhando para isso, né? Para aumentar esses setores. Né?
Exatamente, de duas formas. Uma, através do novo PAC, 1,7 trilhão, ferrovia, hidrovia, rodovias, aeroportos, portos, e a outra estimulando o investimento privado, concessões, PPPs, parceria com a iniciativa privada.
Queria perguntar para o senhor também agora das nossas relações com os outros países, né? E o Mercosul finalmente assinou um acordo histórico com a União Europeia. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes o que é que isso representa para o país e o que é que pode trazer de bom daqui para frente.
Olha, duas boas notícias. Uma é que o Mercosul está crescendo. Então, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, está entrando a Bolívia. Então nós teremos 5 países no Mercosul. A outra é mais acordo comercial. Então a União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Então é um acordo, é um ganha-ganha. Quer dizer, eu vou exportar mais para a União Europeia, ela também, no que for mais competitiva, vai exportar para nós. Investimentos recíprocos, empresas brasileiras investindo lá, empresas europeias investindo aqui. E é bom para o mundo, para a geopolítica mundial, porque fortalece o multilateralismo. Então, depois de 25 anos, é também histórico, depois de 25 anos, o acordo Mercosul-União Europeia. É um dos maiores do mundo, são mais de 700 milhões de pessoas e mais de 22 trilhões de dólares de PIB. Então é um acordo extremamente importante, que significa emprego, renda, mais vendas. É fácil quem está nos acompanhando entender. O Brasil tem menos de 2% do PIB do mundo. Então 98% está fora do Brasil. Então eu preciso conquistar esse mercado. E quando eu faço um acordo desse, eu derrubo barreiras, eu reduzo o imposto de importação e consigo colocar os meus produtos lá fora, gerando emprego aqui dentro. Exportação é emprego aqui, é fundamental. Veja a Alemanha, o quanto cresceu com exportação, Estados Unidos, a China. Então o Brasil tem tudo para fortalecer a exportação.
E isso não são só para as grandes empresas, os pequenos empresários também são atendidos e beneficiados.
Então, muito importante o que você colocou. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional dois projetos de lei, já estão lá, espero que em fevereiro a gente consiga aprovar, fazendo acredita exportação. Então, a pequena empresa vai ter uma devolução de 3% do valor exportado imediatamente. É um reintegra, você está devolvendo. Porque eu, quando exporto, não pago imposto. Mas eu já paguei quando eu comprei os insumos para fazer aquele produto. Então, nós vamos devolver mais rapidamente para a pequena empresa, para estimular a pequena empresa a exportar mais. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas que exportam muito.
Capacitação é necessário, ministro?
Extremamente importante. Então, a Apex tem feito o chamado PIEX. Então, ela vai para regiões e treina o pessoal. Ela estimula, cria uma cultura exportadora. Aliás, para as mulheres, elas exportam. Também tem um trabalho aí de gênero. E a empresa que exporta, ela tem um upgrade. Ela paga salários melhores, ela tem uma tecnologia melhor, ela tem uma inovação. Então, exportação, antigamente se dizia, exportar é o que importa. Depois, exportar é a salvação. Aí tem um amigo que brinca e fala, exportar ou morrer. Pergunta, não precisa exagerar, né?
Bem, ministro, a gente está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma mensagem e falasse para os nossos ouvintes. O que esperar de 2025 do Brasil em relação ao crescimento da nossa economia, à geração de empregos? O que a gente pode esperar para esse ano?
Olha, nós vamos iniciar 2025, como você bem colocou, com duas boas notícias. Reforma tributária aprovada. Você vai dizer, mas ela só vai estar completa em 2032. É verdade. Só que gradualmente ela vai sendo implantada. Então ela já começa e já precifica os benefícios. Ela já ajuda a economia, traz confiança. E a outra, o cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, importantíssima, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato o ano que vem e uma inflação menor. E a outra boa notícia é que o clima promete estar bom. Então, com um clima melhor, uma grande safra agrícola. E uma grande safra, o preço da comida cai.
Bom, nós conversamos com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro, foi um prazer ter aqui a sua presença na Voz do Brasil hoje.
Muito obrigado.